Carlos Rodrigues tem 32 anos, é de Mortágua e está em Itália. Está na cidade de Turim. Quando chegou a esta cidade, na mala levava umas quantas experiências internacionais. Deixou o nosso país em 2014 e passou pela Alemanha, Espanha, Reino Unido e França antes de chegar à Itália. E a verdade é que tudo começou com o Erasmus na Polónia em 2010. Depois de todas estas experiências internacionais, e tendo em conta que, na verdade, acabou de chegar à Itália, porque chegou a Turim há 2 meses, quais é que são as expectativas para esta nova experiência, para esta nova aventura, Carlos?
Eu acho que as experiências são sempre aprender um pouco mais sobre diferentes culturas, que foi um dos principais aspectos desde que eu saí a primeira vez de Portugal, conhecer realidades diferentes da nossa, conhecer culturas diferentes da nossa e, acima de tudo, trabalhar na minha área de formação, neste caso é como professor de Educação Física. Penso que neste momento aqui em Itália, para já, as minhas expectativas são aprender um pouco dos costumes, a comida, as ideias, a filosofia das pessoas. Há aqui alguns aspectos que eu já conheci nestes últimos 2 meses, que são bastante diferentes do Portugal, mas acima de tudo espero que seja uma experiência que me enriqueça não só em termos individuais, como pessoa, mas acima de tudo que eu um dia possa partilhar e que também outras pessoas que eventualmente saíram de Portugal ou queiram sair de Portugal tenham também já esta experiência do que é viver em Itália e do que é viver fora de Portugal.
Já nos vai contar que experiência está a ser esta e o que está aí a fazer. Tudo começou em 2010 com o Erasmus. Na altura já tinha a ideia de ser um português no mundo? Ou é a partir desta experiência que a sua forma de olhar para o mundo muda?
Eu basicamente saí de Portugal com 3 anos. Os meus pais foram obrigados a emigrar para o Luxemburgo. E acho que essa mentalidade começou já em criança, porque tive vários anos fora e depois voltámos novamente para Portugal. Mas sim, de certa forma, a Polónia foi aquela primeira experiência de sair ao pé dos pais, de sair do nosso próprio país. Foi para uma cultura que, na minha opinião, é bastante diferente de Portugal. Acolheram-me bastante bem e a parte do Erasmus, na minha opinião, é fundamental para qualquer aluno, no sentido de poder melhorar línguas que não utilizamos em Portugal, ou seja, dá para desenvolver o nosso inglês, dá para desenvolver muitas vezes o nosso francês ou o espanhol, independentemente de outros países. E eu, no meu caso, pronto, aprendi um pouco de polaco, mesmo sendo uma língua bastante complicada, aprendi bastante com a mentalidade deles, que é, na minha opinião, um dos países em que se acorda cedo e se vai cedo para casa, e é um pouco diferente de Portugal. E sem dúvida alguma vi-me um português no mundo nessa altura, e a partir daí ficou aquele bichinho de querer experimentar mais países.
E a verdade é que experimentou. Nos últimos 7 anos passou por 4 países antes de chegar à Itália. Não vamos poder falar das experiências todas ao detalhe. Dos países por onde passou, Alemanha, Espanha, Reino Unido e França, onde é que foi mais difícil adaptar-se?
Eu posso dizer que a Alemanha terá sido o país mais difícil, porque a língua é um pouco complexa comparadamente com as outras línguas. Eu sabia falar bastante bem inglês, por isso adaptei-me bastante bem ao Reino Unido. O espanhol também é algo que nós, por muito não sabemos falar, damos sempre aquele toque e os espanhóis, de certa forma, até nos entendem. A Alemanha é diferente. A Alemanha tem uma cultura bastante centrada no profissionalismo, na parte de nós temos que ter uma mentalidade fixa em determinado tipo de aspectos. Eu, na escola onde estive a trabalhar, ao início foi-me bastante complicado, porque eles não tinham em conta o número de horas que trabalhávamos, eles queriam era a produtividade, e a verdade é que muitas das vezes a produtividade também envolve descanso. Nós também precisamos daquelas 8 horas, pelo menos para libertar o nosso stress, para sair um pouco. E eu acho que na Alemanha, pelo menos nas cidades que eu conheci, é bastante centrada na parte de bastante trabalho, bastante concentração, horas extra, sem falar reuniões, muitas das vezes ao fim de semana. E pronto, foi um pouco difícil. Eles também são um pouco frios, na minha opinião. Há zonas da Alemanha em que não há aquele olá, não há aquele bom dia, como eu notava em Espanha e principalmente no Reino Unido, toda a gente se cumprimentava. E pronto, foi uma experiência um pouco difícil nos primeiros meses, mas a partir do momento em que sabia falar qualquer coisa, Acho que abriu-se ali uma porta e pronto, é um país que talvez eu volte um dia, mas já volto com um pedigree, com uma experiência completamente diferente do que aquela quando se entra ali a primeira vez.
E destes países por onde passou, em termos culturais e em termos sociais, qual aquele que mais o surpreendeu?
A França surpreendeu-me bastante, porque eu tive a oportunidade de estar em Paris, e depois trabalhei durante 3 meses ainda em Lyon, e de certa forma havia muita gente que dizia que os franceses basicamente não nos recebiam muito bem e que não falavam inglês. Eu trabalhei num ambiente em que as pessoas eram bastante felizes, em que gostavam de falar inglês, gostavam de falar em espanhol, gostavam de falar em francês, que é uma das coisas que eu gosto bastante na minha área de trabalho como professor. O facto de trabalhar com professores de diferentes países, com línguas diferentes, os alunos em si vêm de países diferentes, e acho que essa própria dinâmica de podermos de vez em quando fazer um switch, mesmo para o português, que muitas vezes é complicado para pessoas de França e pessoas de Espanha e do Reino Unido, mas notei essa grande abertura a fazer uma mudança no paradigma. E sem dúvida alguma, Paris é uma cidade enorme, há muitas coisas para visitar, mas foram bastante abertos comigo e gostei bastante da mentalidade de lá.
Eu costumo fazer um exercício que nos ajuda a entender como é que foi cada uma destas experiências, que na verdade é tentar resumir cada uma das experiências em cada um dos países numa palavra. Se lhe pedisse uma palavra para a Alemanha, qual seria?
Difícil.
Espanha,
Tranquilo,
Reino Unido,
dinâmico e diverso neste caso, bastante diverso,
França.
relaxante.
Qual delas foi a mais marcante?
Eu creio que a mais marcante foi o Reino Unido, em primeiro lugar, porque foi a primeira cultura e o primeiro país em que eu trabalhei ao mesmo tempo em escolas privadas, escolas públicas e colégios internacionais. Eu, quando cheguei lá, trabalhava cada dia numa escola diferente, fazia tipo substituição de professores que ficavam doentes ou que não podiam ir trabalhar naquele dia, e então para ganhar currículo tínhamos que andar a saltar sempre de um lado para o outro. E uma das coisas que, para quem vive no Reino Unido e para quem conhece um pouco de educação, as escolas mudam completamente a dinâmica em termos de privados e públicos. Os alunos têm comportamentos completamente diferentes e aquela questão de hoje és o meu professor, amanhã já não estás cá, já vem outro. Isso, de certa forma, também nos marca enquanto profissionais, porque uma coisa é um professor do ensino público que está há 10 anos a conhecer os mesmos alunos, ou pelo menos tem aquela progressão com as mesmas turmas, outra coisa é todos os dias apanharmos diferentes alunos com diferentes opiniões, com diferentes personalidades, muitas personalidades muitas vezes fortes e que chocam contra a nossa realidade, principalmente a minha quando era estudante. Na minha opinião, foi aquela que me deu mais força para ser professor. Não tenho medo de dar aulas neste momento em qualquer país, não tenho problema de dar aulas a qualquer aluno. Porque levei durante 3, 4 meses ao início, ali com um choque de diferentes escolas, de diferentes culturas e diferentes pessoas, que de certa forma fazem-nos aprender ao mesmo tempo e descobrir aquilo que em Portugal muitos professores, na minha opinião, não sabem nem nunca vão saber.
Carlos, depois de todas estas experiências e todas tão diferentes em países, também eles diferentes uns dos outros, quando se chega à Itália ou quando se chega a um novo país, sente-se que a adaptação vai ser mais fácil do que na experiência anterior, ou sente, e tendo em conta até a experiência que tem, que há sempre um recomeço?
Há sempre um recomeço, porque em primeiro lugar saímos de ambientes em que já conhecemos as pessoas, já temos aquela confiança, já sabemos se hoje fomos por esta rua vamos encontrar o supermercado em tal parte, ou se fomos por determinado tipo de museu ou determinada praça, sabemos que vai haver este tipo de aspectos, ou seja, o nosso cérebro já está mentalmente equilibrado a essa cidade. Aqui, na minha opinião, e como eu disse, estou aqui há pouco tempo em Itália, foi um recomeçar, Estou numa escola que é mesmo junto à parte do Estádio das Juventus e há muita cultura futebolística aqui que eu não tinha essa ideia. Eu sabia que os italianos gostavam, então depois de terem ganhado a final, gostavam de futebol, mas a parte de todos os dias virem para aqui para o centro de estágios, à espera dos jogadores, vibrarem com derrotas, muitas vezes que eles têm levado nestes últimos tempos. É como eu digo, a língua também é diferente, a cultura é diferente, há determinado tipo de regras aqui que eu já não me lembrava que elas existiam, como por exemplo, quando se passa numa passadeira, normalmente os carros param e aqui não param, quando há determinado tipo de regras de trânsito, devíamos as cumprir e aqui não são cumpridas, ou seja, o nosso cérebro está-se a adaptar a esta nova cultura e foi como eu disse, não é. As experiências anteriores dão-nos aquele tipo de conhecimento e capacidade de adaptação a problemas que surjam, porque muitas vezes são problemas que nos surgem destas culturas. De resto, é sempre, na minha opinião, sempre que saímos de Portugal, sentimos-nos diferentes, sentimos-nos alguém que quer aprender, mas ao mesmo tempo também quer deixar a sua marca.
Carlos, este processo de adaptação podemos dizer que está no começo, digamos assim, porque na verdade chegou a Turim há 2 meses. Daquilo que já pôde perceber, sentir, e falou aqui de alguns aspectos da cultura e da sociedade italiana, o que é que mais o tem surpreendido?
Bom, acho que principalmente a parte de são pessoas que são bastante fechadas. Eu pensava que os italianos às vezes eram mais abertos a determinado tipo de culturas e a determinado tipo de pessoas, mas ainda têm uma personalidade muito fincada. Aquela parte, não sei se alguma vez ouviram falar de um italiano em 2 ou 3 segundos. Está a explodir e a espumar-se pela boca. Muitas das pessoas aqui acontece-lhe isso. Nós tentamos entrar em diálogo e, passado 2 ou 3 segundos, já não há raciocínio. E é uma das coisas que acho que eles ainda podem melhorar. Nós, como portugueses, eu pelo menos noto isso e sempre vou a Portugal e sempre vivi em Portugal, nós recebemos toda a gente com a maior abertura possível, mesmo que sejam imigrantes de outros países. Há aqui ainda muito controle de imigrantes, pelo menos tenho visto bastante em grupos de redes sociais, em que há também. Eu de certa forma entendo com esta situação da pandemia e tudo mais, mas o facto de pessoas a quererem vir para cá, terem que pedir passaportes, não lhe darem os passaportes, pessoas de fora da Europa, pessoas de Europa que chegam aqui muitas das vezes e o controlo. Não conseguem arranjar tão facilmente uma casa. Eu estou aqui há 2 meses para ter uma ideia e ainda não consegui arranjar um sítio meu, porque os senhorios, de certa forma, todos os dias estão a receber propostas superiores. Ou seja, eu posso ir hoje ver uma casa ou um quarto e digo que pago 500 euros, que é o valor que o senhor pede, mas se durante a noite alguém ligar e oferecer 600, eles dispensam esse quarto e é uma das coisas que eu ainda não consegui entender muito bem, e por isso tenho tido mais dificuldades é nesse aspecto, é no arranjar um local meu que seja isolado e que seja calmo, e penso que é, acho que há uma frase que é utilizada que é cash is king, é o dinheiro aqui muitas vezes fala muito alto e pronto, é só mesmo isso que tenho neste momento a expressar.
Bom, porque na verdade esta aventura aí por Itália está ainda a começar e já percebemos que provavelmente vai demorar algum tempo até que possa dizer que se sente em casa. Já nos disse que é professor, que projeto é que tem em mãos? O que é que está aí a fazer? Está a trabalhar na sua área, imagino que sim.
Sim, sou professor de educação física, trabalho num colégio internacional com basicamente alunos de todas as partes do mundo. Dou aulas de educação física do 4º ao 12º ano. Foi a terceira, posso dizer, a terceira experiência numa escola internacional, tirando as escolas privadas que são diferentes. O currículo também é bastante diferente do currículo normal. E todos os dias é um enorme desafio. O que eu noto é, e eu como professor, tento marcar-me um pouco dos que foram meus professores de educação física, daquela postura de vocês correm e nós ficamos aqui a explicar-lhes os exercícios. Não, eu faço jogos com os meus alunos, eu dou muita responsabilidade à parte deles entenderem como é que funciona a psicologia do cérebro e da mente no desporto, gosto bastante de fazer determinado tipo de atividades, eles muitas vezes sentem-se assim mais assustados. Por exemplo, esta semana tentámos fazer uma atividade de escalada num prédio em que fazíamos tipo rapel e consegui que alunos do 12º ano, pronto, já têm 17 e 18 anos, fizessem ao mesmo tempo que os pais assistiam. E é um pouco isto, eu gosto de ser aquele professor que muitas vezes sai fora da caixa, ou seja, go out of the box, traz novos exercícios e pronto, e até um dia me cansar desta profissão, acho que é algo que eu sempre vou lutar e se não houver oportunidades no meu país, obviamente que continuo a saltar como tenho feito.
Mas gostava de dar aulas em Portugal, ou por mais uns anos gostava de continuar nesta vida fora do nosso país, a acumular saber de outras culturas, de outras sociedades e de outras línguas até.
A verdade é, nós sempre temos estes dois aspectos. Eu tenho a parte de querer poder dar aulas em Portugal, porque foi o país que investiu em mim e foi o país em que eu até hoje basicamente nasci, cresci, convivi, a minha família está lá, o meu sobrinho, toda aquela gente que eu gosto está lá. E pronto, e é sempre bom nós podermos dar aulas com a nossa língua e na nossa terra e com alunos que muitas vezes nós sabemos que são diferentes de outras culturas. Obviamente, que estando fora há 7 anos e a saltar de país para país, de escola para escola, é algo que já me adaptei. Sempre que envio currículo para uma escola e há aquele processo de entrevistas, de preparação e tudo mais, algo para mim já é normal, já não tenho aquele medo de, olha, vamos mandar o currículo aqui para o Qatar ou para o Dubai, que foi um dos países que ainda não tive a oportunidade de ir, mas talvez nos próximos 2 ou 3 anos me vejo lá, porque a Europa, de certa forma, é pequena, o mundo é maior, e é como eu digo, há sempre aquele pé que fica em Portugal e há o outro que quer ganhar mais experiência, mais
E
conhecimento
seguir
e
viagem.
talvez um dia isso que viagem, exatamente.
Nesta altura, a viagem trouxe-o até Turim, acabou de chegar. Do que já viu da cidade, o que é que acha que é obrigatório conhecer?
Bom, principalmente os museus, porque há uma enorme história relacionada com Roma, com a altura dos romanos. Para quem não sabe bastante sobre a cultura da Itália dos diversos séculos, é bastante interessante. Depois há vários restaurantes em que podem aproveitar a gastronomia local, é muito derivado de massas, mas massas de qualidade. Uma das melhores pizzas, já me disseram, que é feita aqui, mas vem de Nápoles, ou seja, é um pouco estranho porque dizem que a pizza melhor é daqui, mas depois fazem noutra cidade italiana. E acima de tudo, quem quer vir ver os jogadores do futebol e que vibra com o futebol, acho que esta é a cidade, tirando Roma, que tem lá agora o Mourinho e tem um grande suporte que eles chamam os tifosi, dos apoiantes. Sem dúvida que a Juventus e aqui Turim é uma das cidades que tem esta dinâmica muito ligada ao desporto, muito ligada à cultura e um pouco ligada à comida propriamente de Itália.
Saudades do nosso país, Carlos. De que é que sente mais falta de Portugal, alguém que está fora há tanto tempo?
Bacalhau com natas, às vezes, dá aquela sensação. Não, acho que sentimos muitas vezes saudades daquele abraço da nossa família, obviamente, aquela comida em que fazemos aqueles, eu lembro-me principalmente com os meus pais e com os meus tios e tudo, fazemos aquelas jantaradas em que estamos 5, 6, 7 horas sempre a comer comida diferente e a beber e a contar e depois andam as crianças a brincar e, ou seja, acho que o que faz-nos pensar, e muitas vezes a mim, o que me dá força é saber que há sempre um Natal que vem aí, há sempre umas férias que estão a chegar e que me permite essa escapadela a Portugal, mas sem dúvida alguma que o que nos faz mais falta é a nossa própria identidade como família e depois os nossos próprios sabores, da possibilidade de irmos a uma praia junto a um calor maravilhoso como Lisboa, ou de irmos passar uma semana ao norte em que podemos ver montanhas ao mesmo tempo que estamos a ver um vinho do Porto. Pronto, acho que são aquelas coisas que Portugal tem que acho que mais nenhum país consegue comparar-se.
Só falta uma palavra, Carlos, a que melhor resume a sua história de português no mundo.
Mente aberta, não sei se conta.
São duas. Muito obrigada. Carlos Rodrigues está na cidade de Turim, em Itália. É um português no mundo desde 2010.